בעזרת השם, דף מ"ט, תתא דג'יגיטין, אולי פרסום שלום עליכם, בימינו זו נובו דף. סתמוס דף מ"ט נקוארטה ליניה. מה הייתה מדי רבי ישמעאל? אם זו מעט סקוסם את רבי עקיבא רבי ישמעאל, אומתי, מוזווה, מה יעשו בריסו, ז'וקאי דיסקוסם אין חזום. התורה דיס כי הפרסוע כי דייבי מה אינדניזסם פראוטר, כזו גום פרז'ואיזו פראוטר. הוא מזיק, הוא אגרסור תן כי פגע, uma forma boa. Se ele vai dar dinheiro vivo, com certeza isso é o melhor. Digamos que ele quer pagar com uma terra. Então a Torá disse que tem que dar uma terra boa, meitav. A questão é o que é uma terra boa. Rabbi Ishmael diz que ele não tem que dar a melhor terra que ele tem, ele tem que dar uma terra boa que seja da classe igual à melhor terra que o prejudicado tem. Digamos que esse agressor, o Mazik, ele tem uma terra classe A, uma terra classe B. O prejudicado, Nizak, tem uma terra classe B, uma terra classe C. Então, fala Rabbi Ishmael, o agressor não tem que pagar uma terra classe A, tem que dar uma terra classe B. Por quê? Porque a melhor classe de terra que o prejudicado tem é uma terra classe B. Isso fala Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva diz que não. Rabbi Akiva diz que o agressor tem que dar a melhor terra que ele tem, uma terra classe A. Esse é o debate entre Rabbi Ishmael e Rabbi Akiva. Fala, mas tá, mas de Rabbi Ishmael, qual o motivo da opinião de Rabbi Ishmael? Por que avaliar que essa terra que o Mazik tem que dar tem que ser da melhor classe das terras que o prejudicado tem? Por que falar assim? Lembrança de Lemata, vem lembrança de Lemala. Tem uma desgraça chamada palavra campo. A Torá fala na sequência a palavra campo com relação ao pagamento. Meitav Sadeu, melhor campo. E a Torá diz, com relação a, antes falou com relação ao prejuízo. O caso era Bier Bistéacher, o boi que pertence a Reuven, prejudicou o campo de Shimon. Então, massa de Amorá, lemata de Nizak, massa de Amorá, lemata de Nizak. Ele deixou aprender uma dizer a Shavá, associando essas duas palavras. Então, assim como no caso do prejuízo, obviamente o campo que se trata é o campo que foi prejudicado, também quando a Torá fala que o agressor tem que dar o melhor campo dele, se fica o melhor campo referente aos campos do prejudicado, a classe de campo que o prejudicado tem de melhor, essa é a qualidade de campo que o agressor tem que pagar para ele. E Rabbi Akiva savar meitav sadeu yishalem de'ach dekam yishalem. E Rabbi Akiva entende o passo como sentido literal. O agressor tem que dar do melhor dos campos dele, não levando em conta quais são os campos do prejudicado. Fala Rabbi Ishmael, anik zerashav ve'anikra. Rabbi Ishmael, ele concorda que o passo parece assim. O passo, ele se refere do melhor campo do agressor, do mazik. Por que essa zerashavá? Então, as duas coisas vão ensinar cada um uma lei. Anik zerashavá de kedamra. Primeiro de tudo, a zerashavá vem ensinar a lei de Rabbi Ishmael. O mazik não tem que dar o melhor campo dele se ele tem um campo que é igual à melhor qualidade que o prejudicado tem é suficiente. Porém, a anekrade e itlei la mazik idit veziburit veziburit idei lo shavaki idit nizak de mershalim lemimeitav. Porém, o sentido literal do passo vem ensinar uma outra lei. Um outro caso. O mazik, ele tem uma terra classe A e uma terra classe C. O prejudicado tem uma terra classe B e uma terra classe C, por exemplo. Nessa situação, o mazik não tem uma terra classe B. Então, qual terra ele vai dar? Uma terra melhor do que a terra classe B do Nizak ou uma terra pior? Fala o Pasuk, Meitav Sadeu. Nessa situação que o Mazik não tem uma terra classe B, ele tem que dar uma terra classe A. Mesmo que a melhor terra do prejudicado é uma terra classe B, o Mazik não vai receber nenhum desconto aqui. Ele não vai poder pagar com a terra classe C. Vai pagar com uma terra classe A, mesmo que é melhor do que a melhor terra do Nizak. Esse é o opinião de Rabbi Ishmael. E a gente viu ontem a explicação de Abaye. Abaye interpreta a nossa Mishnah como opinião de Rabbi Ishmael. A Mishnah diz que por Tikkun Olam, a preservação do mundo, os sábios decretaram, mesmo conforme Rabbi Ishmael, a lei seria que o agressor tem que dar a melhor terra que ele tem, uma lei rabínica para desestimular as pessoas a causarem prejuízos. Então, todo agressor, todo mazik tem que dar a melhor terra que ele tem para o prejudicado. Mesmo conforme Rabbi Ishmael, mesmo que pela Torá não seja necessário, pela lei rabínica é sim. Rabbi Akiva, o meio loba, katuva, ligvod, zikim, mina, edid, vikava, homen, leikdesh. Rabbi Akiva disse o seguinte, que sempre o agressor, pela Torá, tem que dar das melhores terras que ele tem para o prejudicado. E com certeza seria a mesma lei com relação ao leikdesh. A pessoa prejudicou algo que pertence ao Betamigdash. O agressor, o Mazik, tem que dar da melhor terra que ele tem. Mas Kava Homer Laidesh, com relação a qual caso o Rebbe Akiva disse isso? Em que situação a pessoa tem que pagar uma indenização para o Betamigdash da melhor terra que ele tem? E lima de na criatura de idade, criatura de Igdesh. Se o caso é que o boi que pertence a Reuven chifrou, agrediu um boi que pertence ao Betamigdash. Nessa situação, falou Rebbe Akiva, o agressor, dono do boi, ele tem que dar dos melhores campos que ele tem. Mas não pode ser que esse é o caso Shorle, ou Amarach Manavelo Shorle Igdesh. O pastor diz que essa lei, que o dono do boi agressor tem que pagar a indenização, é só se o boi agredido pertence a uma outra pessoa, não se pertence ao Betamigdash. Então a Mara entendeu aqui, conforme Rabbi Akiva, que um boi de Reuven que agrediu um boi que pertence ao tesouro do Betamigdash não tem que pagar nenhuma indenização. Então não pode ser que esse é o caso que Rabbi Akiva diz, que a pessoa está assim obrigada a pagar. Deve ser o caso que Rebbe Akiva se trata é outro. Fulano se comprometeu a dar uma soma de dinheiro para o tesouro do Betamigdash, o Bedekabait, que usa o dinheiro para as manutenções do Betamigdash. Ele tem que dar essa soma para o Betamigdash. Veio o tesoureiro do Betamigdash cobrar essa soma e essa pessoa não tem dinheiro. O tesoureiro vai cobrar de uma terra boa, uma terra idit, classe A. Deve ser que isso que Rebbe Akiva disse. Então, Rebbe Akiva falou o seguinte: se a pessoa que ele deve dinheiro para outra, ele deve uma indenização para o outro, ele tem que pagar uma terra boa, deve ser que é a mesma coisa. Quando a pessoa deve dinheiro para o Betamigdash, tem que dar com uma terra boa, uma terra idit, classe A. Se esse é o caso, a lei deveria ser outra. Qual é a lei quando a pessoa pega emprestado dinheiro de um credor, chega a data de pagamento, vem o credor cobrar a dívida? O devedor não tem dinheiro, ele vai pagar com uma terra. A lei é que o credor tem direito de cobrar um empréstimo de uma terra de qualidade média, não de uma terra de qualidade boa. Nesse caso, que a pessoa ele se comprometeu a dar uma soma de dinheiro para o Betamigdash, o Betamigdash é um credor dele. E Rebbe Akiva disse que a pessoa que deve dinheiro para o Betamigdash tem que dar com uma terra boa. Perguntava por quê? Se a pessoa deve dinheiro para uma outra pessoa, um credor comum, ele tem que pagar, no mínimo, com uma terra média. Então, se essa é a lei, quando a pessoa deve dinheiro para o Betamigdash é o credor dele, deve ser que é a mesma lei. O Betamigdash vai cobrar essa soma que ele se comprometeu a dar de uma terra média também. Vihitim akasavare bekeva balchou shakil beidit, kenizekim. Talvez vamos falar com fama Rabbi Akiva, a lei é outra. Quando a pessoa ele paga um empréstimo para o credor dele, ele tem que pagar uma terra boa, uma terra idit. Falou Rabbi Akiva, se essa é a lei entre duas pessoas, é óbvio que essa é a lei entre a pessoa e o Betamigdash. As leis, quando a pessoa deve dinheiro para o Betamigdash, fala Rabbi Akiva, não são mais leves do que se a pessoa deve dinheiro para outra pessoa. Então, fala Rabbi Akiva, a lei seria a mesma, quando a pessoa se compromete a dar uma soma de dinheiro para o Betamigdash, ele deve pagar com uma terra boa, porque essa seria a mesma lei se deve para um credor comum. E Kalemifra, fala, não, que dedução é essa? Qual é esse Kava Homer? Podemos quebrar esse Kava Homer facilmente. Mare Balchov, cheguei na feca o Robin Isaquim. Tomar o Begdesh, cheguei no Raco o Robin Isaquim. Olha só a lei do Egdesh. A pessoa que ele, o boi dele que prejudica um boi de outra pessoa, tem que pagar a indenização. A gente falou antes que a pessoa que deu um boi que prejudicou um boi do Betamigdash não tem que pagar nada. Daqui se vê que a pessoa que deve dinheiro para o Betamigdash tem uma lei mais leve do que essa pessoa que deve dinheiro para outra pessoa. Então, porque Rebbe Akiva disse que se a pessoa deve dinheiro para um credor comum tem que pagar com uma terra boa, é óbvio que se a pessoa deve dinheiro para o Betamigdash tem que pagar com uma terra boa. Fala, mas talvez não. Se vê que a lei é mais leniente quando a pessoa deve dinheiro para o Betamigdash do que se a pessoa deve dinheiro para uma outra pessoa. Então pode ser que, com relação ao Betamigdash, a pessoa pode pagar essa soma que ele se comprometeu a dar, mesmo com uma terra ruim, talvez. Então fala, leu lá de na leitura de Igdesh. Então agora volta à primeira explicação. Que a pessoa, o boi de uma pessoa, e chifrou o boi que pertence ao Betamigdash. E Rebbe Akiva disse que a pessoa tem que pagar essa indenização de uma terra boa. A Mara perguntou anteriormente, Shoreleu, Velosho Shelekdesh, a Torá diferencia entre a pessoa que o boi dele agrediu o boi de outra pessoa. E parece que é um caso que o boi de uma pessoa agrediu um boi do Betamidash. Mas entendeu que a família Bekiva, a pessoa que agrediu algo do Betamidash, está isento de pagar. E aqui a gente falou que está obrigado a pagar. Então fala uma vira Bekiva, Savala, que é Abishimon Ben Menassia. Bekiva vai com a opinião de Abishimon Ben Menassia. Você vai falar, Breta, Abishimon Ben Menassia, ele fala Abishimon Ben Menassia. Shor Shelekdesh, Anagach, Shor Sheletiot, Patur. Fala Abishimon Ben Menassia. Se um boi que pertence ao Betamidash chifrou, agrediu um boi que pertence a outra pessoa, a alguma pessoa, o tesouro do Betamidash não tem que pagar nada a ele. Não deve nenhuma indenização. E sempre quando um boi de uma pessoa agride um boi do Betamidash, a pessoa tem que pagar a indenização completa. Essa é a primeira vez que eu me nasce. Então, a lei, quando a pessoa deve uma indenização para o Betamidash, é mais grave do que se a pessoa deve a indenização para uma outra pessoa. Por quê? Quando a pessoa tem um boi, esse boi, até ele agredir três vezes, ele é chamado de um shortam. É um boi inofensivo, essa é a classificação de inofensivo. A lei é que o boi ele agrediu uma vez para a segunda vez, então o dono tem que pagar só metade da indenização. Quando o boi chifra três vezes ou mais, o dono já tem que pagar a indenização completa. Essa é a lei quando o boi de Reuven agride o boi de Shimon. Porém, fala Bishimon Ben Menassia, a Torá falou Shoreleu. Essas leis se aplicam quando um boi chifra um boi de outra pessoa. Porém, se um boi chifra um boi do Betamidash, é diferente, é mais grave. Mesmo que a primeira agressão desse boi, se essa agressão foi contra o tesouro do Betamidash, o dono do boi tem que pagar a indenização completa. Então fala aqui, você vê daqui que a pessoa que deve uma indenização para o Betamidash tem uma lei mais grave do que se a pessoa deve para outra pessoa? Então assim como a pessoa que deve para outra pessoa indenização, Nezek, tem que pagar com uma terra boa, fala aqui, é óbvio quando a pessoa deve indenização para o Betamidash, tem que pagar com uma terra boa. Yahi, mimai de beidi de Nizak, meskeziburi de mazik pligi. Lima de kula ba de Nizak, shayminan, veach ve plukta da bishimot ben nasa berabana. Pergunta a Gmará, aparentemente não sabia desse texto, dessa breta que a gente viu antes. E a Gmará perguntou se isso que Rabi Akiva sustenta, que a pessoa que o boi dele agride um boi do Ekdesh, do tesouro do Betamidash, tem que pagar a indenização completa. Talvez essa é a discussão e única discussão entre Rabi Akiva e Rabi Shmuel. Conforme Rabi Akiva ele tem que pagar, como Rabi Shmuel Menasseh falou, e Rabi Shmuel diz que não tem que pagar, como a gente falou anteriormente, que a pessoa, o boi da pessoa que agride o boi do Ekdesh não tem que pagar nada. Talvez esse é o único debate entre Rabi Akiva e Rabi Shmuel. Talvez Rabi Akiva concorda com Rabi Shmuel com relação a outra lei, que quando a pessoa agride o outro, ele tem que pagar, como Rabi Shmuel disse, com uma terra que seja de classe igual à melhor terra do Nizak, do prejudicado. Talvez Rabi Akiva concorda com Rabi Shmuel. A única discussão entre eles é se a pessoa, o boi da pessoa agrediu o boi do Ekdesh, se tem que pagar ou não. Aqui você fala que Abishmael Ben Menassia, aqui vai cumprir o de Abishmael Ben Menassia, que a pessoa tem que pagar para o Ekdesh, e Abishmael Savala, que Rabbanan, e Abishmael vai com a opinião da maioria dos sábios, que a pessoa não tem que pagar a indenização para o Betamidash. Mas em que mais lobar a Katuf? Não pode ser, porque agora mais introduz o texto da breda que a gente já viu. Rabbi Akiva diz que esse pasuk, meitav sadeu, meitav karmo yishalem, que o mazik tem que pagar da melhor terra. Fala Rabbi Akiva, a explicação desse pasuk não é como o Rabbi Shmuel disse. Então você vê que existe um debate com relação a essa lei. Rabbi Akiva não concorda com o Rabbi Shmuel que essa interpretação do pasuk, que o mazik tem que pagar com uma terra que seja da classe de melhor terra que o Nizak tenha. Rabbi Akiva diz que não. Então você vê que existe uma discussão com a família Rabbi Akiva, o mazik tem que pagar da melhor terra que ele tem. Outra prova que essa não é a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Shmuel. Maika vachomer laikdesh. Rabi Akiva diz que a lei do Meitav, que o Mazik tem que dar uma terra boa para o prejudicado, o Nizak, é a mesma entre a pessoa e o Beit HaMikdash. Mas se Rabi Akiva assina como Rabi Shmuel, que o Mazik não tem que dar uma terra, a melhor terra que ele tenha, tem que dar a melhor terra que o Nizak tenha, essa é a classe de terra que o Mazik tem que dar, isso é uma leniência, uma lei mais leve. Então, se é assim, Rabi Akiva, ele parte do ponto de partida que o Ekdesh tem uma lei mais grave do que uma pessoa que está cobrando uma indenização. Então não faz sentido dizer que... Porque falou o seguinte: se existe essa leniência entre uma pessoa que prejudicou a outra, deve ser que existe essa mesma leniência, essa mesma cula entre a pessoa que prejudicou posses do Beit HaMikdash. Mas não pode ser. Se a lei do Beit HaMikdash é mais grave do que a lei quando uma pessoa prejudica a outra, então ele aqui vai dizer o contrário. Que talvez com relação ao Beit HaMikdash a lei é diferente. Que a pessoa que prejudicou a outra pessoa, ele tem uma terra classe B, essa é a melhor terra que o Isaac tem, essa é o suficiente. Falaria de Rabi Akiva, possivelmente quando a pessoa prejudica posses do Beit HaMikdash, talvez ele tenha que pagar a terra classe A, que é a melhor terra que ele tenha. Então, se bem que Rabi Akiva não concorda com Rabi Ishmael, Rabi Akiva fala que a pessoa que prejudicou a outra tem que pagar a melhor terra que ele tenha, e fala Rabi Akiva, essa mesma Humra, esse mesmo rigor se aplica quando a pessoa prejudicou algo que pertence ao Beit HaMikdash. Outra prova, falou Ravashi, Tanya Behedia. Olha só, essa breta fala claramente qual é a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael. Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem, Meitav Sadeu Shen Nizak, Meitav Karmo Shen Nizak de Rabi Ishmael. Falou Rabi Ishmael, você vê do Passu que isso que o Mazik tem que dar de um campo bom é levando em perspectiva os campos que o prejudicado tem, o Nizak tem. Rabi Akiva Omer, Meitav Sadeu Shen Mazik, Meitav Karmo Shen Mazik. Falou Rabi Akiva que não. Falou Rabi Akiva, o Mazik tem que dar o melhor campo que ele, o agressor, tem. E essa breta não fala nada com relação a Igdesh, fala claramente que o debate entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael é como a gente explicou desde o começo. Continuando a Ravina Amaro Lamadit e Rabi Akiva. Ravina veio explicar a nossa Mishnah de outra forma. Então a Mishnah disse no princípio que o Mazik, o agressor, tem que dar a melhor terra que ele tem. Ah, isso é uma lei por Tikkun Olam, é uma lei por preservação do mundo, para que as pessoas tenham medo de prejudicar as outras. E a mulher perguntou no princípio, essa lei é uma lei pela Torá, que o Mazik tem que dar a melhor terra que ele tenha. Falou Abai, a nossa Mishnah vai com o Rabi Ishmael, que diz que pela Torá o Mazik não tem que dar a melhor terra que ele tenha, se tem que dar a melhor terra que o Nizak tenha. Essa é a qualidade de terra que o Mazik tem que dar para o Nizak, o prejudicado. Porém, pela lei rabínica, por preservação do mundo, os sábios decretaram que o Mazik tem que dar a melhor terra que ele tenha, para que as pessoas, como a gente viu, evitem prejudicar as outras. Fala Ravina uma outra explicação. Ravina Amaro Lamadin de Rabi Akiva. Nossa Mishnah pode ir como Rabi Akiva. Namami Deureta Bede Mazik Shaiminan. Mesmo que Rabi Akiva diz que pela Torá essa é a lei, o agressor tem que dar a melhor terra que ele tenha. Mesmo assim, a nossa Mishnah fala que essa lei é por Tikkun Olam, por preservação do mundo. O que significa isso? Rabi Shimon, e a nossa Mishnah vai como Rabi Shimon. De Darishtama Dekra. Rabi Shimon interpreta o motivo das leis pela Torá. E o Matam que amar, Matam Anizakin, Shamina Embeidip e Petekun Olam. E nossa Mishnah diz, como Rabi Shimon, qual é o motivo dessa lei? Por que a Torá foi tão rígida com a pessoa que prejudicou a outra? É por Tikkun Olam, porque a Torá quis falar uma lei em nome da preservação do mundo. Então, como fala essa braita? Amar Rabi Shimon, e Prima Abru Anizakin, Shamina Embeidip e Pria Gazari e Pria Hamsanim. Fala Rabi Shimon, por que essa é a lei que o agressor, o Mazik, tem que dar a melhor terra que ele tenha? É por causa dos ladrões, é por causa das pessoas que fazem extorsão de objetos. Um ladrão é um ladrão que não paga, ele rouba e não paga o que ele roubou. O Hamsan é a pessoa que força o outro a vender, ele paga, mas o outro, o dono do objeto, não queria vender. Então, extorsão também é proibido, é como roubo. E outros desonestos. O motivo dessa lei que o agressor tem que dar a melhor terra que ele tem é por causa dos desonestos. Que deixe o Maradam, Lamani Gozer, Lamani Homes. Porque a pessoa tem que refletir, por que eu vou prejudicar o outro, roubar, etc. Lemachar bedin yordim nechassai venotim sadena esheli vesomchina machkatu batorá. Amanhã, o tribunal vai descobrir que eu prejudiquei, devo dinheiro porque eu roubei, eu prejudiquei o que era de outro. E vem o tribunal e me culpa, me condena e vai pegar no melhor campo que eu tenha. E dito, o melhor campo que eu tenha para pagar para esse prejudicado. Então, a Torá diz que, por causa disso, por Tikkun Olam, preservação do mundo, a própria Torá falou essa lei, fala Rabi Shimon, que o agressor tem que dar do melhor que ele tenha. Metav Sudeu, Metav Karmo Yishan. Lefika Hamru, por isso ensinaram sábios que essa seria a lei pela Torá, conforme Rabi Akiva, diz aqui em Shamim Naem Beidit, que o agressor tem que dar a melhor terra que ele tem, o Idit Metav. Então, essa seria uma outra explicação da nossa Mishnah. Continua essa breta. Por que a nossa Mishnah disse que uma pessoa que pegou emprestado dinheiro, Vem o credor e vai cobrar o empréstimo. O devedor não tem dinheiro, por exemplo, vai cobrar de uma terra. O credor tem direito de receber uma terra média, não mais do que isso. Por que essa lei? Por que não pode receber uma terra boa? Porque tivemos um receio. Qual é o receio? Que vem uma pessoa e vê que fulano tem uma bela casa, tem um belo campo. E essa pessoa que viu, ele pode chegar a fazer um plano. Ele vai querer causar que esse dono da casa vai precisar de dinheiro. E vai precisar pegar emprestado dinheiro. Essa pessoa vai se oferecer a emprestar para ele dinheiro. E essa própria pessoa provocou essa situação para o outro, o dono da casa. Porque ele quer emprestar para ele dinheiro. Vai dificultar a situação dessa pessoa para pagar a dívida. E no final vai querer tirar essa casa desse fulano, o devedor, como pagamento desse empréstimo. Então, para as pessoas não fazerem essas tramas que prejudicam os outros, que eles chegam e falam, ele fica camuba, balhob benonit, por isso eles disseram que o credor não pode cobrar um empréstimo de algo de boa qualidade. Ele tem direito de receber algo de qualidade média. Isso vai limitar essa trama. A pessoa vê uma casa bonita que pertence a fulano, mesmo que essa pessoa provoque que fulano precise de dinheiro, empreste dinheiro dele. Mesmo assim, quando ele vai cobrar o empréstimo, ele não vai poder cobrar de uma terra tão boa, uma casa tão boa. Então isso vai limitar a situação que as pessoas vão chegar a fazer tramas contra outros. E a minha tebezibori pergunta se esse é o motivo, porque os sábios não disseram que um credor só pode cobrar de uma terra ruim. Para que um credor não faça uma trama, provoque que fulano precisa de dinheiro, para que esse credor cobre o empréstimo de uma posse de qualidade média, um campo de qualidade média, etc. Por que não falar que o credor só pode cobrar a dívida de uma terra ruim? E inquieta noé dele do filho novim. O receio é outro. Se a gente for falar que os credores só podem cobrar de terras ruins, então os credores vão parar de emprestar dinheiro. Vai vir uma pessoa cobrar de pedir um empréstimo, o credor vai fechar a porta na cara dessa pessoa que veio pedir um empréstimo. Por quê? Porque o credor sabe que se ele vai emprestar dinheiro e o fulano não vai ter dinheiro para pagar, o credor vai ter que cobrar de uma terra ruim. Ele não quer uma terra ruim. Então, as pessoas vão parar de emprestar dinheiro. Para isso não acontecer, empréstimos é algo tão essencial. Os sábios falam que o credor pode cobrar de uma terra média. É um meio termo. Ktubat isha beziburi de ver a biudá. Fala, Braita. Conforme a biudá, quando a mulher vai cobrar a ktubá, ela tem que se contentar com uma terra ruim. Não pode cobrar mais do que isso. Então, um casal se casou, obviamente o marido se comprometeu a pagar tanto de ktubá. Caso ele se divorcie dela ou ele faleça, ela vai receber um dinheiro. Se isso acontece, se ela merece receber a ktubá, o marido ele pode pagar a ktubá com uma terra ruim e ela tem que se contentar com isso. Rebimeiro diz que não. Ela vai receber a ktubá dela com uma terra média, como qualquer outro credor. Amar Abishimon e Pneumá Amrut Ktubat Ishabe Ziburi. Fala Abishimon por quê? Rebimeiro. Outros sábios sustentam que a mulher vai receber uma terra ruim para o pagamento da ktubá dela. Por que uma terra ruim? Porque temos um receio. A natureza é que a mulher ela quer se casar mais do que o homem quer se casar. Então, temos um receio. Talvez o homem não vai querer se casar, porque ele vai pensar, se ele vai se divorciar, vai ter que dar uma terra média para essa mulher. Então, para isso não acontecer, os sábios disseram que caso ela mereça a ktubá, ela tem que se contentar com uma terra ruim. Isso vai fazer com que os homens tenham menos resistência para querer se casar. Por outro lado, não temos receio que as mulheres vão parar de se casar, porque elas vão pensar, para que a gente vai se casar, que se a gente vai receber a ktubá de uma terra ruim. Isso não vai acontecer, por quê? Porque a natureza é que a mulher quer se casar mais do que o homem quer se casar. Então ela vai querer se casar, fala Rabi Shimon, mesmo que ela vai receber a ktubá dela, eventualmente, de uma terra ruim. דבר אחר, פעל הברית אותו מוטיב, אישה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה, והאיש אינו מוציאה אלא לרצונו. פעל הברית האו כי פרינג' מי שלא תנעד אבי, כן יש לה פלנדו. הברית הג'יזו סיגינש, אותו מוטיב, פרס עלי, כי הוא עומד פה שסיטי וולוסיה לספוז עוד לקז על הכירה סיטי וולוסיה, או קז על נאום כירה סיטי וולוסיה, פרי המולי נאום פה שסיטי וולוסיה דו מרידו, סיום מרידו נאום כסיטי וולוסיה דלה. הוא מרידו תן כדאו גט פרעלה, Então, somente se ele quer se divorciar, ela vai se divorciar, senão não. Mas da vara reta, o que tem a ver essa lei com o que a gente está falando, que a mulher vai receber a Ketubá de uma terra ruim. Que uma coisa tem a ver com a outra. Vehi tema que ehe de rimapikla ium tkino da rabanan Ketubá minei, que navka i namelit que nilei rabanan Ketubá mina, tashma. Que Beda veio falar um outro ponto, um ponto à parte. Beda falou o seguinte: se você for pensar que assim, quando seu marido provoca o divórcio, ele tem que pagar para ela a Ketubá. Podia pensar que quando a mulher provoca o divórcio, ela se comporta mal no casamento. Ela provoca que o marido dá para ela o divórcio, eu poderia pensar que ela tem que pagar para ele a Ketubá. Então, eu poderia pensar que essa seria a lei. Tashma fala para ele que não. Ishai otsai ditsuna veshlo ditsuna veish no motsi ela ditsuno. Efshen ima shela gita fala para ele que não. A lei é que o marido só se divorcia da mulher se ele quer. A mulher não tem como causar o divórcio de forma direta. Mesmo que atrapalhe a vida dele muito, e ele dá o divórcio no final, ele deu porque ele quis. Ele podia ter ficado com essa mulher nessa situação, e ela não tinha como provocar o divórcio. Então o divórcio sempre vem por força do marido. Então é sempre o marido que dá esse dinheiro para a mulher para pagar pela Ketubá. Continuamos. Ketubá Tisha Beziburit. Nosso Mishá falou essa lei, que a mulher vai receber a Ketubá dela de uma terra ruim. Ela não tem direito de receber algo melhor. O marido pode dar para ela algo melhor, mas ele não tem essa obrigação. Agora vamos ver essa lei. Agora, pelo ponto de vista de um sábio Marzutra, Amar Marzutra Beredi Rav Nachman, fala o sábio, Lo Amran Elam Yatmi. Fala Marzutra, limitando bem essa lei, não como a gente falou até agora, que essa lei, que a mulher só vai receber a Ketubá dela de uma terra ruim, é só se quem vai pagar a Ketubá são os herdeiros do marido. Então, o marido ele faleceu, a mulher se tornou uma viúva, ou o marido se divorciou dessa mulher e ele faleceu antes de pagar a Ketubá, ela vai cobrar a Ketubá dos herdeiros. Nessa situação, os sábios facilitaram a lei para os herdeiros e falaram que eles podem pagar a Ketubá com uma terra ruim. Conjugar a Ketubá, Tisha B'Ziburit, outra vez essa lei. Quando a mulher vai cobrar a Ketubá, ela vai cobrar a Ketubá de uma terra ruim. Então, Amar Marzutra Beredi Rav Nachman. Agora vamos ver essa lei pelo ponto de vista dos outros sábios. Fala Marzutra e filho de Rav Nachman. Lo Amran Elam Yatmi. Essa lei que a mulher vai se contentar com uma terra ruim é só se quem está pagando a Ketubá são os herdeiros. Então, digamos que o marido faleceu e a mulher não recebeu a Ketubá ainda, então ela vai receber a Ketubá dos herdeiros. Então, fala Marzutra sobre isso, falou a nossa Mishnah, que os herdeiros podem pagar a Ketubá que o pai deles devia, com uma terra ruim. Avalminei de Debi Benonit. Porém, se o próprio marido vai pagar a Ketubá, ele se divorciou dela, ele vai pagar pela Ketubá com uma terra média. Então, os sábios fizeram algumas leniências, facilitaram a lei quando os herdeiros vão pagar uma dívida do pai deles que faleceu. Então, isso é uma das leis. Falaram que os herdeiros podem pagar a Ketubá com uma terra ruim. Porém, o próprio marido, ele é um devedor, ela é a credora da Ketubá, ele tem que pagar para ela com uma terra média, como qualquer devedor paga para o credor com uma terra média. Pergunta-me se isso que a Mishnah veio dizer, que os herdeiros estão pagando a Ketubá, porque a Mishnah tem que falar com relação a Ketubá. Essa lei não é uma lei por si só com relação a Ketubá, é uma lei que se aplica a qualquer dívida. Se o pai faleceu e deixou credores que ele devia dinheiro, os herdeiros pagam a dívida com uma terra ruim. Então essa lei é uma lei que se aplica a qualquer dívida. Por que a Mishnah tem que falar que essa é a lei com relação a Ketubá especificamente? Datana Mishnah própria disse, Eni Freim Nirsei Tumim Elamina Ziburit, os herdeiros vão pagar a dívida do pai deles com uma terra ruim. Elalav Minei. Então deve ser que a nossa Mishnah veio dizer que quem vai pagar a Ketubá com a terra ruim não são os herdeiros, é o próprio marido. O marido próprio, se ele tivesse que pagar uma dívida para um credor comum, ele pagaria com uma terra média. A Mishnah diz, por enquanto, a Ketubá, a lei é mais leve, ele paga a Ketubá com uma terra ruim. Uma prova contra Marzutra, Marzutra diz que essa não seria a lei. Uma Leolam Yat, me Ketubá Tisha Itzlich Alei. Fala a mulher defendendo a opinião de Marzutra. Pode ser que a nossa Mishnah sim disse que quem vai pagar a Ketubá com uma terra ruim são os herdeiros. E a pergunta era, por que a Mishnah tem que falar essa lei com relação a Ketubá? Essa lei se aplica a qualquer dívida? Fala a Mishnah tem que falar que mesmo com relação a Ketubá essa seria a lei. Saka da Techamina Mishum Hina Kilura Baran Gabaka Marashman. Eu poderia pensar que se os herdeiros vão pagar a Ketubá no lugar do pai deles, eles têm que pagar a Ketubá com uma terra média. Por quê? Por causa de Hina. O Mara falou, poderia pensar que isso facilitar uma situação da mulher para cobrar a Ketubá, para que as mulheres queiram se casar, não façam greve de casamento. Falaram para as mulheres que elas podem receber a Ketubá de uma terra média, mesmo dos herdeiros. Poderia pensar que essa seria a lei, para que as mulheres queiram se casar. Kamara Shema fala, Mishnah, que não. Uma situação que a mulher vai cobrar a Ketubá do marido, ela vai receber uma terra média. Porém, vai cobrar a Ketubá dos herdeiros, é como qualquer outro credor, e vai receber uma terra ruim. Assim explicaria a Gemara explicou a nossa Mishnah como uma Zutra. Não tem prova da nossa Mishnah para nenhum dos lados ainda. Amar Rav Tashma, fala alguma outra prova sobre o assunto. Rabi Meir Omer Ketubá Tisha Bebinonit. Rabi Meir disse na nossa Mishnah que a mulher que vai cobrar a Ketubá vai cobrar de uma terra média, como qualquer outro credor. Miman, quem é que vai pagar para ela a Ketubá com uma terra média? Ibema Miatmi, se são os herdeiros que vão pagar, porque o pai faleceu, vão pagar com uma terra média, leite, Rabi Meir, Adetnan. Será que Rabi Meir não concorda com o que a Mishnah disse, Emi Efraim Nerseit Umimelamina Zeborit, que uma pessoa que vai cobrar uma dívida de uma pessoa que faleceu, ele vai cobrar dos herdeiros, vai cobrar de uma terra ruim? E Rabi Meir diria que a pessoa vai cobrar de uma terra, a mulher vai cobrar a Ketubá de uma terra média? Rabi Meir não concorda com essa lei? E lá Mine, deve ser que Rabi Meir sustenta que o marido, ele vai pagar a Ketubá com uma terra média. Os herdeiros não. Os herdeiros que vão pagar uma dívida do pai vão pagar com uma terra ruim. Quando Rabi Meir disse que a mulher vai receber a Ketubá de uma terra média, deve ser quem vai pagar a Ketubá é o próprio marido que se divorciou dela. Então, se é assim, essa é a opinião de Rabi Meir. Os sábios que discutem com Rabi Meir na nossa Mishnah, que falam que a mulher vai receber a Ketubá de uma terra ruim, significa o mesmo do marido. Isso é uma prova contra Mazuta. Mazuta diz que se o marido paga a Ketubá, ele paga com uma terra média, como qualquer outro credor. E se os herdeiros vão pagar a Ketubá do pai, eles vão pagar a Ketubá com uma terra ruim. Não parece assim da Mishnah. Parece que a Bimir e Rami discutem no caso que o marido próprio vai pagar a Ketubá e os sabios dizem que vai pagar com uma terra ruim. Malô, leu la miat, me deixar a Ketubá te chame Shumchina. Não tem prova. Podemos explicar a opinião de Rabi Meir, que os herdeiros vão pagar a Ketubá com uma terra média. Os sábios discutem e falam que os herdeiros vão pagar a Ketubá com uma terra ruim. Por que Rabi Meir disse que os herdeiros vão pagar a Ketubá com uma terra média? Por causa de Rina. Porque talvez Rabi Meir sustenta que a gente quer estimular as mulheres a quererem se casar. Então falaram que elas vão receber a Ketubá, mesmo que o marido faleça, vão receber a Ketubá de uma terra bem bonita, uma terra de qualidade média. Então podemos explicar a Mishnah assim, podemos explicar a Mishnah assado, não tem prova ainda contra ou a favor de Marzutra. Paramos aqui por hoje, vamos começar um novo assunto agora com relação a fiadores, assuntos interessantes. Não percam, amanhã vamos ver leis sobre cobranças de dívidas e vamos ver um tipo de aref, um tipo de fiador que está tão compromissado à dívida quanto o próprio devedor. Vamos ver como é possível isso, que o credor pode ir diretamente para o fiador e cobrar a dívida dele. Vamos ver amanhã mais sobre esse assunto e outros assuntos também. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.